Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 16 de novembro de 2019. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Hoje um programa muito especial. Nós temos aqui, além da presença do presidente Sérgio Poleto, que vai trazer aí a semana, vai passar a limpo a semana com as informações, as novidades no cenário nacional, estadual e regional aqui, acerca dos trabalhadores rurais e também os associados. Nós temos a presença aqui, a ilustre presença dos convidados Fabiano Negreiros, ele é advogado, mestrando em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor David Carbonai, professor da Universidade também Federal do Rio Grande do Sul, e faz parte do programa de Ciências Políticas. Eles estão aqui na nossa cidade visitando o STR. Na quinta-feira estiveram fazendo essa visita e visitando, conhecendo a realidade do sindicato. E é justamente o porquê desse interesse em conhecer o sindicato que nós vamos saber a respeito disso em seguida. Mas antes nós queremos dar as boas-vindas ao presidente Sérgio Poleto e em seguida já conversamos com os nossos convidados. Sérgio, como é que você está? Boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados através do programa Vida Rural. Programa esse, né, que tem sempre o objetivo de trazer informações cada vez mais, digamos assim, comprometidas, né, com os nossos trabalhadores, seja eles agricultores familiares, assalariados, enfim, e todas aquelas pessoas que nos acompanham todos os sábados. E a gente tem falado aqui, né, Bonese, todos os sábados, que a nossa audiência sempre vem aumentando. E é bom, aonde tu tem ido, onde a gente tem ido, né, Bonese, as pessoas têm dito o seguinte: bah, olha, escutei o programa sábado, ouvi que vocês falaram de tal assunto. E essa semana, Bonese, nós avisamos no programa sábado passado com relação aos cadastros da UVA, do KEPF, do INSS. E o que as pessoas ligaram, o que as pessoas vieram no sindicato buscar informação. Que bom isso, é sinal que as nossas informações, os nossos avisos aqui estão chegando lá na casa do nosso associado, do nosso agricultor, aonde realmente precisa chegar. E hoje é com alegria, como tu disseste, né? São coisas da vida que acontecem e que a gente consegue descobrir pessoas que nos ajudam durante a trajetória da vida da gente. E há pouco tempo a gente conheceu então o professor David lá em Porto Alegre, num evento que a gente estava na federação, né? E a gente, num olhar de italianos lá, a gente se conheceu. Né, como é, olhar de gringo, né? E o professor David disse assim: bah, eu quero ir conhecer Vacaria, quero conhecer o trabalho que o sindicato realiza. E que bom que na última quinta-feira então estiveram aqui em Vacaria, uma conversa rápida, uma visita rápida, mas certamente voltará de novo, principalmente agora na região, na época, eu acredito, da colheita da maçã, onde a gente poderá e lá nos pomares conversar com os trabalhadores. Acho que isso vai ser de fundamental importância. Agora essa visita foi para ver a estrutura do sindicato e tal, como é que a gente atende, como é que a gente faz, como é que é o dia a dia. Mas eu acho que em outro momento a gente vai poder realmente ir a campo ver como é que é o trabalho direto com o assalariado.
E vamos já então dar as boas-vindas ao professor David e também ao Fabiano. E ele vai nos relatar o porquê desta vinda à cidade, então, e esse interesse em conhecer a estrutura do sindicato. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde. É muito interessante o trabalho do sindicato aqui em Vacaria. A experiência, passamos amanhã lá na sede. Foi muito interessante. O nosso interesse é um interesse acadêmico, científico, assim, que falamos. O interesse soprattutto surge a partir del 2017 con la riforma trabalhista che affetta abbastanza l'organizzazione sindicale. Sempre fu interessato, sempre, insomma, negli ultimi anni cominciamo a interessare do sindicalismo brasileiro. Antes studiavo sindicalismo italiano E nos últimos tempos fiquei muito curioso, me chamou muita atenção a reforma, os efeitos da reforma trabalhista, a precarização das relações de trabalho, as mudanças nas condições de trabalho e tudo o que implica uma moderna política de trabalho. Insomma, mi interessano vari settori. Un settore interessante che mi chiama attenzione, ma che nunca pesquisei, è il settore dos assalariados rurais, o setor rural, porque é importante no Rio Grande do Sul, e também porque é importante, porque é rico de pessoas, de dinâmicas, questões sérias. De manhã falamos com Sérgio, com Fabiano e com os amigos do sindicato sobre agrotóxicos, suicídios, rescissões, condições de trabalho, convenções, mudanças, ou seja, um conjunto de temas, conceitos riquíssimos e muito complicado para na sua compreensão, como dizer, sistemática, organizada. Isso é muito interessante. É por isso que precisamos pesquisar tudo isso, é por isso que estamos aqui, simplesmente perguntando, filmando, comentava com o Fabiano enquanto a gente estava vindo para cá, ainda que com chuva, insomma, com muita humildade, vamos gravando as conversas com o Sérgio, não é que estou com o Sérgio, mas também com outros dirigentes sindicais, agora nos últimos tempos do setor rural, mas gravando, trascrivendo e poi analisando nos detalhes para entender as mudanças, as transformações, insomma, é o trabalho é importante, o trabalho é socialização, o trabalho é uma forma de inclusão na cidadania, o trabalho, passamos muito tempo trabalhando.
Professor, me chamou a atenção uma coisa que o senhor coloca assim, sindicalismo no Brasil, qual é a diferença do Brasil e na Itália?
Quer dizer, era justamente isso que eu ia perguntar, estabelecer um paralelo, se existem semelhanças, diferenças.
Porque o senhor falou que o senhor estudou um pouco lá, por exemplo, as relações de trabalho na Itália e aqui, quer dizer, lá houveram reformas. Não, se lá houve a reforma, deu certo essa reforma, porque o que a gente está vendo aqui, professor David, é uma retirada tão constante de direito que eu tenho dito aqui o seguinte, que é um assalto à mão armada para o trabalhador. Quer dizer, é uma coisa que é uma bandidagem que esse governo está fazendo contra o trabalhador. Né? Então, qual é a relação com tudo isso, com o Brasil e a Itália, por exemplo?
O que eu comento sobre a reforma do trabalho é que a reforma do trabalho pesa a favor do empregador e a desfavor em detrimento do trabalhador. Mas o que a reforma do trabalho não modifica, de propósito, não modifica, é o sistema de relações trabalhistas, que é muito diferente brasileiro rispetto ao caso italiano. Ou seja, o sistema do sindicalismo único, o fato que o Brasil não assina a Convenção 87 da OIT, o sistema territorial de negociação na base de uma convenção, são todos elementos que não fomentam um sistema de relações trabalhistas moderno. De fato, se questionava muito a reforma, ou a consolidação da lei trabalhista que vem da era Vargas, mas a base da CLT de Vargas não foi modificada. Na Itália tem uma contratação em dois níveis. Desde os anos 90, um nível central do contrato coletivo nacional, de trabalho nacional, e um nível empresarial, porque, insomma, também para fomentar a concorrência, que tem que ter uma contratação de segundo nível, em nível empresarial, respeitando geralmente, se diz, a inderrogabilidade de empenhos, né, o contrato coletivo nacional. Uhum. Esta, na base disso, e também houve um debate muito importante que caracterizou desde os conselhos de fábrica dos anos 20, a questão da presença do sindicato não no territorio, é indiretamente no territorio, ma a presença do sindicato na fábrica, na empresa. O sindicato tem que estar na empresa, porque a empresa é o lugar do trabalho, não é o territorio. A empresa é onde trabalham as pessoas.
Sim.
Então, a empresa que, como dizer, é interesse do sindicato e do trabalhador, é na empresa che si fomenta una coscienza, alguém diria de classe, una coscienza sindicale, o outros diriam, Então, na empresa que ocorre uma chamada, na Itália, RSU, o sistema, ou seja, um sistema de representação sindical unitária, onde os trabalhadores da empresa me escolhem outros trabalhadores da empresa a ser representados e representantes externos, ou seja, as organizações sindicais que conjuntamente nessa RSU representam os sindicadores da empresa e podem assinar contratos de segundo nível. Uhum. Então, na empresa estão presentes os sindicados, dirigentes sindicais, uhum, quadros sindicais e trabalhadores.
Sim.
Isso é muito interessante. E na empresa se controla tudo isso. Na Europa toda esiste uma experiência deste tipo, ainda che la tassa di sindicalizzazione non sia sempre elevata. Na Itália, ou seja, por esse sistema que com 30% di sindicalizzazione ainda si fa in greve, ainda tem, come dizer, sindicato. Na Alemanha, o sindicato está no conselho di amministrazione da empresa, os operários estão no conselho di amministrazione da empresa, ou seja, o trabalhatore define junto com as empresas os rumos da empresa. De forma, em alguns casos, cooperativa, em outros casos, conflitual.
Uhum.
E, na Itália, isso foi um debate longo, especialmente nos anos 90, que mudaram as coisas, um pouco com um acordo nacional entre governo, sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. É isso que não está ocorrendo no Brasil, ou seja, assim chamada concertação, um governo tripartite da uhum, tripartes das relações trabalhistas, governo, patronal e sindicato. Isso não está ocorrendo, esta triangulação. Então, os mais fortes são mais fortes, o mais fraco continua mais fraco. É um jogo.
Professor, para a gente encerrar o primeiro bloco, e em seguida, no segundo bloco, nós vamos falar com o professor Fabiano, o advogado, a respeito do cenário jurídico, né, de tudo isso. Mas, professor, o que o senhor viu no sindicato aqui de Vacaria, no SDTR de Vacaria Música Pães, que lhe agradou?
Estou visitando bastante organizações sindicais. A coisa incrível é que no STR, mas também em outras organizações sindicais, tem uma. É um sindicato que nasce nos anos 60, tem toda uma história, uma ordem, ou seja, tem uma cultura sindical que me lembra de perto a organização histórica sindical italiana, aquela paixão, aquela cultura, aquele interesse, o tipo di dialogo. Ou seja, é interessante, tem uma cultura sindical che è também uma cultura, uma intelligenza na atuação sindical, tem uma riflessão sobre o trabalhador como classe, a possibilidade de pensar a classe, a consciência sindical, condições de capacidade, uma intelligenza, insomma, tem uma organização, uma consciência, cultura sindical che è molto interessante. Ou seja, não estão faltando os instrumentos intelectuais. A meu ver, no Brasil estão faltando as condições estruturais e legais para fomentar um sistema de relações trabalhistas que fomente competitividade também, porque pode servir, e também defesa da parte mais débil das relações trabalhistas, ou seja, do trabalho, permitindo também um aumento salarial e melhores condições de trabalho.
Depois desta visita, eu creio que o senhor continua a caminhada pelo Estado, visitando outras entidades também. Vai ser algum documento? Isso aqui vai ser tema de algum documento que vai ser encaminhado para os governos ou vai ficar mais interno? Como é que...
Não, geralmente termina. O trabalho acadêmico termina em um artigo, em revistas científicas, eu posso passar. Algumas vezes em documentários audiovisuais, ou livros. Seria legal que o governo recogliesse as nossas sugestões, mas nem sempre ocorre, especialmente nos últimos tempos, sempre menos.
Mas quando fala de sindicato, né? Aí querem fechar tudo. Né? Se fosse alguma pesquisa para fechar o sindicato, eles eram os primeiros a pegar. Mas aí, como você está falando bem, aí.
Do jeito que tá as coisas, né?
Fazer o seguinte: uma pausa, os comerciais, e em seguida a gente volta. Aí então, conversando um pouco com o advogado Fabiano Negreiros. Claro, continuando conversando com o professor David e também com o Sérgio Pauleto. É um instante só e já voltamos.